noite, ouvintes internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo. Tá no ar mais um podcast, é Papo Firme, aqui na melhor rádio web do Brasil, Rádio Federal, meu amigo Dovan. Conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho. Tudo bem, Dovan?
Lu Lima.
Hoje eu tô de festa junina, ó.
Eu tô vendo.
É, rapaz.
Tô brasileiro. Vendo, Lu.
É, tô de festa junina.
Tá bonita. Essa bonito. Barba branca aí é bonita demais.
Essa barba de... Pior que dá uma cor bonita, né?
Fica um contraste fica legal,
né? Tá parecendo o Papai Smurf, mas tá tudo beleza. Vambora, muito meu amigo
bom,
Dovan.
Muito bom.
Bota seu rostinho aqui na telinha pra galera te ver também.
Mas já, você quer me ver?
Já, aí? Já,
eu cara. Eu tô num dia bom, Luciano.
Não, hã?
Eu não estou num dia bom.
Ah, é verdade, eu não estou num cara. Dia bom.
Não
é
pintei o cabelo.
Não pintei o cabelo, fez uma cirurgia no. No pescoço, no pescoço, mas tá tudo beleza.
Tô bem, tô tranquilo.
Tá tudo bem, né, meu velho?
Tô ótimo, tranquilo.
A gente tá ao vivo no YouTube, né, da Rádio Federal e também mais 3 ou 4 plataformas. Conta pra mim, até eu esqueci, Luvan. Além do YouTube, nós estamos onde mesmo? Ao vivo, simultaneamente.
Lu, além do YouTube, que você pode curtir o programa, ver esses rostinhos lindos aqui.
Maravilhosos.
E por favor, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo também, claro.
Sim, com certeza.
Você pode ouvir a rádio pelo site da Rádio Federal, radiofederal.com.br, portalfederal.com.br, também pelo aplicativo da rádio, você pode baixar para
iOS
ou para Android, e também no Facebook da rádio. O Instagram, daqui a pouco eu posto um videozinho aqui pra gente compartilhar.
Verdade, cara. E é o seguinte, o programa, como eu sempre digo aqui, o Papo Firme nunca termina quando acaba, né?
Nunca, jamais.
O programa fica girando aí a semana inteira, você pode curtir, mandar pros amigos. Quer conhecer os outros episódios? A gente fala de cultura, de música, meio ambiente. Já ia derrubar o microfone
aqui. Tô vendo.
Né? Sobre política. Tem lá todos os episódios do podcast É Papo Firme. É só entrar lá no portalfederal.com.br. Tem lá podcasts É Papo Firme. Você vai curtir esse podcast. Esse programa que tá no ar há 17 anos. É. Só isso, Dovan.
É antigo.
Várias emissoras de rádio. Só aqui na Rádio Federal, né? Na Rádio Web, já estamos há 12 anos.
Isso porque a gente deu uma parada, a gente não, mas você deu uma paradinha depois do Novo Testamento, né, da transição ali, e aí a gente voltou. Dessa.
Verdade, do Novo Testamento foi sacanagem, não
foi? Foi bom, foi bom.
Escolha um pouco
vários tempos, aqui. Aquela entrevista vários com Moisés tempos. Foi ótima.
Foi né? Ótima, sensacional. Curta a gente, manda pros amigos, deixa o joinha, tá certo? Que a gente vai falar, hoje a gente vai fazer o segundo, como prometido, né, o segundo episódio sobre segurança pública. Na quinta-feira passada, nós recebemos os delegados da Polícia Civil do Distrito Federal, Nugoli e Laércio de Carvalho, tá certo? Então foi muito legal o bate-papo.
Excelente programa, né?
Não, foi, e o programa girou, né, a semana toda, foi muito legal isso. Muita gente, inclusive nos aplicativos, no aplicativo da emissora, ó, mais de 15 mil pessoas têm o aplicativo da Rádio Federal, tá certo? Muita gente acompanha pelo aplicativo. É claro que a gente tá dando agora uma preferência maior ao YouTube, né, Edovan? Que é bem bacana. Mas
é verdade, antes, né?
É, com certeza. Mas antes de falar do... ir pra nossa pauta e já dar boa noite aos nossos convidados, eu queria dizer, irmão, que a rede de banco de leite materno de Brasília está precisando urgentemente de frascos de vidro com tampa plástica, tá certo? Se você tem, por favor, ou leve lá no banco de leite mais próximo da sua casa, ou ligue no telefone 160, opção 4, tá certo? Então, os bancos de leite do Distrito Federal estão precisando urgentemente de frascos de vidro com tampa plástica. Para que serve, Dovan? Você faz ideia para que serve esses vidros? É para fazer a coleta do leite materno. Às vezes a mãe tá doida para doar e não tem. Aí os bancos de leite providenciam esse vidrinho. A mãe enche o vidro e ajuda a salvar centenas de vidas, tá certo? Então, muito importante esse trabalho que é feito pela rede de banco de leite materno do Distrito Federal. Isso é muito bacana. Aliás, só para você ter uma ideia, Dovan, o Hemocentro abriu um espaço agora para que a mamãe, seja doadora de sangue ou não, né, possa doar leite no Hemocentro, você sabia?
Sério?
É o único lugar no Brasil com esse espaço hoje. Então, parabéns à Fundação Hemocentro de Brasília, muito legal. Doar leite é salvar vidas, é ter respeito e amor pelo próximo, tá certo? Crianças que estão, né, crianças recém-nascidas, que estão internadas nas UTIs neonatais, né? estão, precisam desse leite, e é muito importante que a gente possa fazer essa doação. Então, se você tem um vidrinho lá, com tampa plástica, ligue 160, opção 4, e aqui a gente sempre faz essa corrente do bem, né? Fazer o bem sem olhar quem, precisamos salvar vidas. É isso. E a gente hoje vai fazer o segundo episódio do programa sobre segurança pública, aqui no podcast é Papo Firme, e eu já tô com os meus convidados aqui, viu? Só fera, viu, Dovan?
Tô vendo.
Só policiais militares, né? Na quinta-feira eu fiz com policiais civis, agora eu tô fazendo com policiais militares, recebendo três grandes figuras, o sargento da reserva, né? Isso mesmo? Subtenente da reserva, desculpa, perdão. Fala bem aqui, bem pertinho, o Edson Maia, que é psicólogo clínico. Seja bem-vindo, irmão.
Agradeço, é uma satisfação poder estar aqui hoje com vocês, nessa nota, Geraldo, meu amigo, Ana Moreno, conhecendo hoje, né, despedido de estar nessa caserna aí há um tempão, mas vamos lá ver como que a psicologia clínica está nesse espaço.
Claro.
Eu sou policial militar da reserva, retornei, tem um ano e meio que eu estou retornando e trabalhando com a pauta de saúde mental.
É verdade, é isso mesmo.
Dentro da instituição. Não falo pela instituição, claro. Venho aqui como profissional da psicologia para a gente conversar um pouco e ver o que a gente pode somar nesses espaços aí, entendendo sobre saúde mental.
Hoje o senhor está atuando aonde?
Eu trabalho no CAPS da PMDF.
No CAPS, né? Fala bem pertinho aí do microfone.
No CAPS da
PMDF. Como é que funciona o CAPS hoje? Como é que funciona esse trabalho que você está realizando lá no CAPS?
O CAPS hoje está vivendo um momento de epifania, por assim dizer, né?
Sim.
A gente acabou de mudar para uma sede nova, acabamos de contratar quase 2 dezenas de psicólogos, que é um quadro que a PM não tem, um quadro estruturado de psicólogos, né? Tem quadro médico, mas não tem quadro de psicólogo.
Olha.
Paralelo a isso, o CAPS tem serviços de acolhimento pontual mesmo, com plantões de 24 horas, tem psiquiatria atendendo clinicamente dentro do próprio CAPS, diversos grupos de apoio e tem uma gama de serviços aí que a gente está conseguindo estruturar e reorganizar. Tá muito interessante.
Com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. Estou apresentando, como eu sempre faço, apresento os nossos convidados para que os nossos ouvintes internautas, né? Os nossos telespectadores que estão na rede possam conhecer os nossos convidados. Coronel Moreno, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença, viu?
Obrigado, Luciano Lima. Um forte abraço, satisfação estar aqui, viu, meu irmão?
Muito bom estar contigo aqui, amigo de muitos anos.
Edson Maia, né, nosso psicólogo aí, importante. Tem umas perguntas para fazer para ele daqui a pouco, hein?
Importante!
Meu grande parceiro e amigo aqui, subtenente Geraldo, hein? Tamo junto, Geraldo. Satisfação muito grande, muito obrigado pelo convite, viu, Luciano Lima? Obrigado por estar aqui no seu podcast. Verdade. É papo firme e de rocha mesmo.
De rocha. Quantos anos de PM, coronel?
Eu já 30 anos de PM, fui para reserva, né? Em 2022, fui para reserva após as eleições, né? O pessoal sabe, fui candidato a governador do Distrito Federal em 2022. Tive aí 94.100 votos, quase 100 mil votos aí. Verdade. Nós tivemos na eleição. Quarto lugar na frente de Zalci da Leila, dois senadores, colado no PO ali no Paulo Otávio. E agora esse ano eu venho deputado federal, pré-candidato a deputado federal, né? Pelo partido da Celina, o PP, o Progressistas. E daqui a pouco vamos comentar mais detalhes sobre esse assunto aí, que é muito bacana, muito importante. Deixar as pessoas inteiradas, né, Geraldo?
Geraldo aqui.
Importante, hein? Vamos conversar muito sobre esse assunto. Eu acho que é importante, principalmente a nossa família policial militar, os policiais militares, têm conhecimento de alguns detalhes que é importante que a gente vai trazer aqui, com certeza, aqui para todo mundo.
Meu irmão, como é que a giripoca vai piar aqui hoje? Pode ter certeza. O Edson já tá doidinho já.
Já faz um tratamento aqui já. É um tratamento.
Terapia em grupo. Boa. Gostei dessa.
Boa, legal.
Subtenente, esse é meu amigo pessoal, particular. Prazer ter você aqui, meu irmão. Né?
Mesmo,
subtenente
muito bom.
Geraldo Alves, que é tenente, né? Tá chamando ele de subtenente, mas é tenente.
Sim,
né?
Sim.
Tá pintando o cabelo, viu?
Tá olha lá, tá o cabelo do Geraldo, né?
Passou o Nuguete no cabelo.
Isso aqui é o pneu da viatura.
Tá pretinho.
Derramou pretinho.
Eu sei, na garagem. Gostei dessa.
Boa noite.
Prazer ter você aqui, meu irmão.
Todo meu, muito obrigado pelo convite, pela receptividade, pelo espaço.
É uma honra ter você aqui,
irmão. Muito obrigado mesmo, Edson, irmão. Preparadíssimo.
Verdade.
Tem muito a contribuir ainda. Contribui demais, contribuiu por toda período da carreira nativa, voltou e está contribuindo demais para os nossos irmãos de fora, na família policial militar, importante demais
estar
aqui próximo a você, meu irmão. E para o Moreno, que, né? Obrigado a cada um de vocês, obrigado mesmo. Obrigado. Né? E vamos embora.
Vamos falar sobre
nossos irmãos, nossos amigos,
sobre segurança pública, sobre temas nacionais.
Obrigado,
galera, deixa só, porque eu recebi, andei recebendo umas mensagens, mas faz parte, tá? Eu compreendo, sou um cara democrata. E sem levar a certas coisas na esportiva. É, o programa é Papo Firme, tá? Muitos anos no ar, já teve emissoras de rádio, tá na web já há um tempinho, né? E aqui é, não é um programa eleitoral, é um programa de rádio, tá? Aqui eu não sirvo a nenhum senhor, a não ser a mim mesmo e ao meu amigo Idovan Araújo, a quem eu devo satisfações. Né? A Rádio Federal é uma rádio que sempre, sempre contribuiu para o debate honesto, público, legítimo, né? Democrático. E aqui, é claro, a gente chama quem a gente quer, né? É, isso é importante, né? Mas a gente tenta abrir o espaço para o máximo de pessoas possíveis. Então não fiquem chateados, às vezes, porque... Ah, deixou de me chamar... Oportunidades podem acontecer, né, Idovan? Podem surgir. Isso é muito importante. Mas o mais importante aqui é o debate dos temas que são importantes para o Distrito Federal. Os debates, as preocupações, né, os assuntos, até são mais importantes do que qualquer um de nós. Porque eu estou trazendo aqui profissionais capacitados que podem falar sobre o que... Né, podem e tenham conhecimento para debater o que vai ser trazido aqui em pauta. Como foi no programa passado, na quinta-feira. Foi muito bacana. Então, é uma contribuição que a gente está dando para a sociedade. Independente de pré-candidatura do Moreno ou do subtenente Geraldo Alves, o mais importante é se liguem nos temas que são debatidos e a gente vai discutir com a maior honestidade possível, né, do mundo, né, Moreno?
Exatamente.
É
isso, exatamente. Subtenente?
Com toda certeza. Porque é um tema que urge segurança pública.
Sim, sim.
Eu já quero saber de vocês, segurança pública. Finalmente vai ser uma pauta que vai nortear as eleições deste ano, já que a gente está vendo aí que a violência cresceu em todo o país, né? Nós estamos vendo aí facções criminosas tomando conta do nosso país e isso não é isso que a população espera, né? Nós queremos um combate firme. E será que a população dessa vez, o que é que vocês sentem na rua? A população está mais preocupada, está cobrando mais? Queria ouvir, pode conversar com você.
Eu acho que você falou
importantíssimo. Eu começo depois de um, depois eu fico revezando aí.
Importantíssimo que você falou, Luciano Lima, né, que o programa aqui é sobre segurança pública.
Segurança
pública é o clamor da população brasileira, não é isso? É. A população clama por segurança pública. Nos últimos 4 anos, nós observamos muito o crescimento dos crimes, né, dos narcoterroristas, né, o crime PCC, o Comando Vermelho. O crescimento dessas organizações criminosas foi muito grande nesses últimos 4 anos.
É. Não só essas duas, várias outras, né?
Exatamente. E muitas outras organizações criminosas estão crescendo. Verdade. A população clama por segurança. Segurança pública é prioridade 1 para o nosso povo brasileiro. É. A gente vê algumas iniciativas do governo federal que realmente não compactuam com os desejos da população.
É.
Pautas, né, que nós podemos comentar, pautas importantes que vão fazer impacto direto na segurança das pessoas.
Verdade.
Elas são deixadas de lado pelo governo federal. Isso a gente é notório, está em todos os canais de comunicação que a gente observa isso o tempo todo.
Verdade.
Todos os dias, né? Falas do presidente da República que são realmente não são condizentes com o que a população pensa, com o que a população anseia.
Uhum.
Isso realmente é preocupante. E a segurança pública, nós temos esse fator primordial que nós temos que ter, o quê? Atenção e cuidado das pessoas sempre.
É.
Como policial militar, né, Geraldo, nós cuidamos, desde quando nós entramos, 30 anos de serviço, nós damos a nossa vida, está no nosso juramento, né, dar a vida, se preciso for, para salvar as pessoas que estão ali na rua, precisando de segurança, que são vítimas de crime de criminosos.
É verdade. Subtenente Geraldo.
Luciano, olha só, a Constituição traz que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos nós.
De todos. Verdade.
Está lá na Constituição. Então tem, acho que, vários fatores.
Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje.
Exatamente. Né? Então, assim, tem vários fatores que precisam realmente ser discutidos com maior responsabilidade por parte do governo federal, parte da União. Lá na Câmara, no Senado, se Deus quiser, o coronel chegar, vai estar lá para fazer uma discussão assim, mais contundente sobre esses assuntos.
Uhum.
Nós temos aí a questão da maioridade penal, está sendo discutido lá hoje,
né,
no Congresso Nacional, e é importantíssimo esse tema, essa redução da maioridade penal, porque se o menor realmente tem entendimento do caráter delituoso do crime, ele pode votar para eleger um presidente da República e pode responder pelos seus atos. Então, acho que isso tem que realmente caminhar. A gente precisa que a União dê uma atenção maior sobre isso, para que a gente veja esse reflexo realmente na sociedade, que hoje, nós temos hoje Brasília como a capital
mais segura do país, mas precisa refletir também nas cidades satélites, né? É. Não pode ficar só no miolinho Brasília, né? Então a gente precisa que chegue também lá no
na Sol ponta, Nascente, né?
Chegue na ponta, é exatamente isso. É. Chegue na poeira, vamos dizer assim, propriamente dito, e que a gente consiga cada vez mais que a Polícia Militar tenha condições. Polícia Militar, Polícia Civil, claro, mas a Polícia Militar que está direto lidando com isso lá na ponta, tenha mais condições de realmente combater o crime, que o Estado invista em política de geração de emprego e renda, que traga essas pessoas para a vida, vamos dizer assim, propriamente dito, que elas não ficam mais esquecidas. É. E que a gente consiga ter uma condição melhor de segurança pública e de vida para as pessoas no nosso país.
Verdade.
O Coronel falou do crescimento das facções criminosas que você falou, aqui no Distrito Federal tem várias que estão aí dividindo território aqui dentro do Distrito Federal. Eles aprenderam a parece que não confrontar um ao outro, né, Coronel? Parece que entenderam isso e estão cada vez se organizando e levando aí as pessoas às mazelas aqui no Distrito Federal.
Às vezes mais organizado que o próprio Estado, né?
Mais organizado que o Estado. O Geraldo, o seu Lima, falou, o subtenente Geraldo falou uma coisa muito importante. Lembrou da situação do primeiro, da capital mais segura do país, né?
Eu ia fazer essa pergunta.
Capital mais segura, né,
sim,
Geraldo?
Sim.
Por quê? É o trabalho da Polícia Militar, das forças de segurança da Polícia Civil, de todos os órgãos de segurança, do Corpo de Bombeiros,
exatamente,
né? A Polícia Penal, o pessoal do Detran, todas as forças de segurança do nosso DF trabalham com muito afinco, nós temos muito orgulho das nossas forças de segurança, porque graças a elas, ao empenho de cada um dentro da sua missão, não é isso, Geraldo?
Exatamente.
Cada um dentro da sua missão, conseguiram contribuir para que Brasília fosse eleita a capital mais segura do nosso país, juntamente com as políticas públicas do governo, né, do governo.
Eu ia passar para você agora, Edson.
Só um recorte já na fala de vocês, né? Interessante pensar, porque traz esse cenário da segurança pública no país e aí, dentro da fala do Moreno, a gente tem aí, né? Cuidar das pessoas, como papel dessas instituições. Aí você traz a Constituição para a gente na questão de dever do Estado e responsabilidade de todos. E aí, quando você pensa por dever do Estado, eu personifico esse Estado. Né? Quem são
quem
é esse Estado?
Quem é esse Estado?
Né? Personificado nas forças de segurança pública.
Boa.
Aí você fala, pô, cuidar das pessoas, esse olhar para fora, mas essas pessoas que personificam o Estado também são pessoas que precisam ser cuidadas, né?
Sem dúvida.
E aí a gente faz esse movimento para a sociedade, que é papel e é necessário, é fundamental, a gente existe para isso enquanto segurança pública, mas como eu estou para promover esse serviço, né? Para prestar esse serviço de qualidade. E aí o meu contraponto com vocês vai ser justamente nesse aspecto, né? Tá, e aí, quem cuida de quem cuida então, né? Vamos nessa, vamos ver como é que está a questão desse servidor público, dessas instituições de segurança, como é que elas oferecem um serviço de qualidade e ela está bem para isso? Você só dá o que você tem.
Boa! Daqui a pouco você tocou numa ferida que eu vou querer. Mas como psicólogo, você é um estudioso, um professor, o que você acha dessa questão da redução da maioridade penal? Eu queria ver sua opinião, queria muito saber sua opinião sobre isso.
Olha, fala-se muito sobre lugar de fala, né? Eu fico grilado com essa construção, ela me inquieta bastante, mas eu preciso fazer uma separação aqui e entender que papel que eu estou exercendo, né? Quando eu penso como psicólogo, eu penso nesse menor que está em processo de construção em muito contexto, né, da sua própria psique, a despeito de entender e poder escolher um presidente, como você falou.
Exatamente.
E ter clareza do que ele está fazendo também e a implicação penal disso. Eu preciso entender o processo de construção e desenvolvimento dessa pessoa. Esse é um ponto que a psicologia me provoca e me traz para esse lugar de refletir sobre isso.
Eu queria ouvir a sua opinião. Né?
E aí do outro lado tem o Edson também, policial da reserva, que convive com essa questão da criminalidade e que fica também no contexto assim, pô, eu não posso fechar os olhos a isso e achar que meramente o fato de não ter uma construção de personalidade finalizada legitima uma não punição. Então, tem que colocar as cartas na mesa. Não dá para eu trazer um contexto generalista. Eu preciso pontuar caso a caso e entender. Agora, a lei é feita para todas. Para todos. A lei não é feita para você, uma para você, uma para você.
Porque é um debate que está em mesa para a sociedade debater. E não é um debate novo. É um debate que está há muitos anos na pauta. Uma hora fica, né, tira um pouco da gaveta, bota na gaveta, tira da gaveta, bota na gaveta. Mas eu acho que não dá mais, né? Porque, assim, com todas as críticas, eu não tenho como esconder, eu tenho críticas ao governo Lula, porque ele fala há 20 anos que quer tirar o Brasil da miséria. E o Brasil continua da miséria com quase 100 milhões de pessoas recebendo benefício social. A educação, os números da educação, se você olhar os programas internacionais de educação no nosso país, a gente caiu em todos. Saiu uma pesquisa hoje, falando sobre o número de jovens que não trabalham e não estudam. aumentou assustadoramente. Jovens analfabetos funcionais. São milhões. Gente que sai do segundo grau sem fazer, saber fazer conta de matemática. O que, que eu quero dizer com tudo isso, para provocar vocês? É que o Estado não está dando o poder de escolha para essas crianças. Quando a gente não investe em educação, quando a gente não investe em cultura, quando a gente não investe em esporte, alguém vai investir neles. Alguém está investindo numa molecada. Né? E o crime organizado é que ganha com isso. Né?
Com certeza.
Então, é um debate que a gente precisa realmente levar para a sociedade. A sociedade, a gente precisa saber o que, é que a gente quer do nosso país. Porque tem países na Europa, por exemplo, tem países do mundo que, tem, é, que a criança que começa a responder a partir dos 12 anos de idade, 15, 16. Tem de sal e tem de doce.
Sim.
Né? Claro, são culturas diferentes, né? Países que têm o dobro ou o triplo da nossa idade. Né, já passaram por várias transformações que o Brasil não teve a oportunidade de passar, mas é um debate que a gente não pode fugir, sabe?
De forma alguma.
O Edson, subtenente-geral de Moreira.
Eu concordo plenamente, acho que o Edson foi muito feliz na colocação dele. Tem essa questão da formação, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um Código Penal da década de 40, que tem um ECA que é da década de 90, que de lá para cá não evoluiu, foi introduzido aqui, que é uma lei maravilhosa, mas...
No papel, né?
No papel é linda, linda, mas a aplicação, infelizmente, não é das melhores. Um outro ponto que o Edson colocou também, em relação... Será que o Estado está cuidando realmente de quem cuida? A gente sabe que deixa muito a desejar. Somos a capital.
Eu adorei.
Brasília é a capital mais segura do país.
Numa caixinha,
mas infelizmente, ainda hoje.
Vocês aí, né?
Ainda hoje, nós estamos numa instituição maravilhosa, bicentenária. O policial não tem carreira. Ainda hoje, nós temos situações, por exemplo, de serviço voluntário que escraviza o policial militar, que tem que trabalhar muito para ganhar um dinheirinho a mais. Que a gente teve uma série de dificuldades, né, coronel, nos últimos anos.
Exatamente isso.
De recomposição salarial, por exemplo. Eu não fui vítima, não. Eu executei serviço voluntário por 2005 até 2017, mais ou menos. Foram os últimos que eu tirei, porque eu vi que não tinha mais condição. Para mim, não valia mais a pena. O formato que era trazido para a gente, que está hoje serviço voluntário. Eu tirei aí, em 10 anos de serviço voluntário, quase 400 serviços voluntários. Te afasta da família, te pagam uma mixaria de dinheiro, você fica refém daquilo que você vai agregar ao seu orçamento. E no final, quem ganha? Só o Estado. Porque vocês voluntários hoje melhorou um pouquinho a questão do valor, pegaram um bolo que era maior, repartiu em fatias maiores, diminuiu as cotas. Aquele colega que vinha, que tirava 4, 5, 6 voluntários, hoje está tirando um ou dois, porque retiraram as cotas. Então são coisas que realmente precisam ser revistas, porque... afasta da família, isso aconteceu comigo, porque tinha um período da minha vida que eu trabalhava no expediente na folha de pagamento segunda a sexta-feira. O expediente no passado era das 8 às 18, né?
Isso, você lembra disso? 8,
exatamente. Então a semana já não estava com a minha família. No final de semana eu tinha que tirar um serviço voluntário. Geralmente, ou tirava e ficava o dia todo fora, ou tirava um horário de 20 às 4 da manhã, que você trabalha de 20 às 4 da manhã, no outro dia você está morto. Você não tem condição de estar ali para a sua família. E meus filhos cresceram. Claro, eu sempre fui um pai muito presente, né? Mas eu consigo avaliar isso como uma série que traz uma série de dificuldades, inclusive para a família.
Verdade.
Porque ele agregou isso ao dinheiro, a sua capacidade de pagamento. Virou
salário, né?
Virou salário.
Virou salário.
Né? Virou salário. E aí isso realmente precisa ser corrigido, viu, Edson?
É isso.
O que você trouxe, assim, para mim me traz muita preocupação. Porque o Estado, infelizmente, muitas das vezes é omisso. Nós tivemos agora, nesses últimos 8 anos. Nos primeiros 6 anos, né, de 2019 para cá, 3 anos sem uma simples guia para a saúde na Polícia Militar. Será se realmente o Estado está cuidando de quem cuida? É uma pergunta realmente, uma reflexão que precisa ser feita.
Com certeza, Geraldo. Eu concordo plenamente com o que o subtenente Geraldo falou. Né? Agora nós temos um psicólogo que vai concordar. Você que falou, né, muito bem, cuidar de quem cuida das pessoas, quem cuida da vida das pessoas, quem salva a vida das pessoas, o policial militar.
Sim.
E quando você fala do serviço voluntário, concordo completamente com o subtenente Geraldo, porque ele escraviza o policial militar. Ele faz com que você, ao invés de você estar cuidando da sua saúde mental com a sua família, num momento de descanso, né, num lazer com a sua família ou alguma atividade na sua folga, ele às vezes é obrigado a tirar aquele serviço voluntário para poder complementar a renda familiar. E o que é mais grave de tudo é porque chega um momento, né, Geraldo, que as pessoas, os policiais incorporam aquilo no salário e ele não consegue mais deixar de tirar o voluntário porque aquilo incorporou no seu orçamento familiar. E se ele deixar tirar o voluntário ali, vai prejudicar na situação do ano, um aluguel, de uma parcela de um veículo, de uma situação de conta, de um quartão que ele tem que pagar. Então, assim, o voluntário tornou o policial muito escravo. Por mais que você aumente as cotas, aumente tudo, eu acho que a valorização profissional, principalmente a questão salarial, é fundamental para o nosso policial militar, para o nosso bombeiro militar. E esse voluntário tem que ser muito bem pensado, muito bem trabalhado, justamente por isso. Que não adianta você fazer igual agora, o Geraldo falou muito bem, né? Aumentou o salário, mas diminuiu as cotas. Aí você tira policiais que já estavam acostumados a tirar voluntário para o seu orçamento, ficaram prejudicados nisso aí. Então você tem que ter uma maneira de você fazer um trabalho, fazer uma legislação que você possa não tirar o imposto de renda do voluntário, sim, pagar um valor justo para o serviço voluntário, e que o policial não precise tirar muitos voluntários, que ele possa ter mais tempo com a família dele e cuidar, assim, da sua saúde mental. Desgasta, né? Imagina, você sai de serviço, né? Demais, você sai de serviço, né? Você emenda ali, descansa um pouquinho, emenda no voluntário, no SVG, e o policial se vê obrigado àquilo, fica longe da família, fica longe ali dos amigos. Então, é uma situação que tem que ter muito cuidado, muito bem pensado, principalmente na questão da saúde mental, como aqui o Edson Maia falou pra gente.
Edson, a bola tá contigo, irmão.
É, né? Foi dando munição aí, vamos ver o que vai sair daqui, né? Eu falava com o Luciano aqui antes de começar o programa, sobre estratégias que o Estado tem, e aí eu não consigo, eu vou ter que fazer um mix nesse meu lugar, né?
Claro, fica à vontade, irmão.
Do policial,
irmão.
E do psicólogo aqui, né?
Certeza.
E aí eu falava com ele sobre as estratégias que a administração pública encontrou para lidar com a defasagem de efetivo. E aí não é uma realidade só de Brasília, não. Tá? Brasília é mais uma. Né? Mais uma. E quais são as três estratégias que eu apontei para ele aqui, sem querer dar mais munição, né? Mas é o SVG, esses editais para quem já foi para a reserva, seja no PTTC, seja no designado, né, e outros formatos, enfim. E a terceirização de alguns postos de trabalho que sejam possíveis o civil trabalhar com a gente nesses espaços, né? Então, são três estratégias que a administração trouxe e construiu ao longo do tempo para minimizar uma defasagem de efetivo. Enquanto eu estava na ativa, nós vivemos uma lacuna de 10 anos sem contratação de policiais. Como que essa instituição não vai ladeira abaixo no contexto mesmo de prestação de serviço? Eu não tenho gente para trabalhar. E aí, quando chega-se essas alternativas, você fala assim, pô, a administração foi inteligente, ela foi sagaz, ela atende uma necessidade de efetivo, tirando de você um serviço extra, te paga como voluntário, te paga menos do que o valor real, como você trouxe aqui, tem questionamentos.
Sim.
Eu posso trazer isso para outro universo também do PTTC, o valor que é pago para esses profissionais, mas independente desse todo esse bojo político, a questão aqui para mim é como isso impacta psicologicamente nesse profissional. Você falou do afastamento da família. É notório. Em que momento o policial perde a sua liberdade de escolha? Porque em muitos contextos hoje a gente sabe que se ele não for como voluntário, ele vai ser escalado como extra. Então, ele acaba indo meio que...
Verdade. Forçado, é isso aí.
Né? Acontece. Não é sempre, mas acontece. Principalmente em grandes eventos, em situações mais pontuais. Mas, ou seja, qual é o preço emocional, afetivo, qual é o preço psicológico que esse policial paga individualmente para atender uma demanda que a instituição não foi capaz de gerir lá atrás. Claro. Porque isso tudo é consequência. Talvez que são ainda desses 10 anos que ficamos sem contratar. E hoje a gente vive uma realidade de recomposição de peças. Eu estou fazendo um curso de formação, mas eu não consigo atender, porque tem muita gente indo para reserva ao mesmo tempo. Né? Então, existe uma compensação. Mas será que o Brasil um dia vai conseguir ter um quadro de policiais que, dentro do que é previsto, em razão da sua população, para que esse voluntário não se torne uma moeda, uma forma de gestão que precisa acontecer, porque a necessidade se impõe, ela tem que colocar um policiamento numa rua, num evento.
A quem interessa ter a defasagem nas forças de segurança?
Olha,
capital da República.
Eu acho que assim, a defasagem ela precisa realmente ser reposta. O Edson colocou que é uma forma inteligente da administração, não tenho dúvida quanto a isso. Hoje, tanto a administração, tanto a polícia militar quanto o policial militar, necessita dessa modalidade de serviço. Para levar serviço lá para a sociedade. A gente sabe, hoje coloca aí, são 25 mil cotas, vamos colocar aqui, seja 12, mais de 2 mil policiais aumentam no efetivo só com esses voluntários por mês aqui no Distrito Federal. Como se tivesse mais de 2.500 policiais todo mês trabalhando a mais aqui no Distrito Federal. Então, assim, é extremamente importante que realmente tenha os seis voluntários. Agora tem que ser realmente melhor repensado. Que além desse desgaste que foi colocado, a gente vê que você tem desgaste físico, você tem que cuidar sim do físico, da mente, né, para quem tem fé, da fé. Eu acho que isso ajuda a gente né, realmente trilhar melhor, junto com a nossa família, junto com a sociedade, junto com o nosso trabalho, né?
O SVG foi fantástico. Quando foi criado o SVG é bom. Nós sabemos disso. É bom para o policial militar, que tem como aumentar a sua renda. É bom para a corporação, para recompletar o efetivo, que tem unidade, que se não fosse o SVG, tinha problema operacional para poder colocar o policial na rua. Nós sabemos disso. É bom para a sociedade, que tem mais policiais na rua. O detalhe é que nós temos o quê? Valorizar o policial, vai ter um voluntário justo, um SVG com valor justo, um SVG sem o desconto de imposto de renda, um SVG que o policial não precisa tirar 10 voluntários, que ele tire 3, 4 e já suplementa o salário dele. Não precisa tirar muitos porque o valor é baixo. Você aumenta o salário do valor do SVG e você tem condição de tirar menos serviços. Acho que tem um projeto, vai ter um valor elevado, vai ser bom.
Tem um projeto de isenção do imposto de renda, acho que até do senador Isaucir, não é?
As emendas que eu sugeri lá, vem 10 anos sugerindo emendas, a gente não consegue avançar.
Tem que ser feito na legislação. Preciso fazer um parêntese na sua fala, que é uma questão também. A gente vive muito numa sociedade do capital, onde eu mais tenho, mais quero.
Exatamente. Né?
Então, esse policial, mesmo, digamos que você tenha um cenário ideal no valor monetário desse voluntário. Esse policial, a probabilidade de ele não ter uma educação financeira e manter-se escravo disso, porque vai aumentar a minha renda. Para que eu vou deixar de fazer? Eu conseguia fazer 10, para que eu vou fazer 4 agora?
É, né? Verdade.
Então, assim, hoje nós temos dentro da instituição cursos de gestão financeira. O CAPES também está estruturando serviços nessa plataforma. A capelania é um braço também dentro do CAPES que vem trabalhando muito com esse tipo de questões e fazendo cursos periódicos sobre gestão financeira. Então, até que ponto, aí entra um ponto bem interessante, em que medida a instituição é responsável e precisa educar você financeiramente. Qual é o nível de responsabilidade da instituição e qual é o seu nível de responsabilidade pessoal?
Boa.
Nós trabalhamos muito com a métrica de 90-10. O todo que a instituição te oferece, a gente coloca na gama de 10%. 90% é você. Você está fazendo esse movimento? Você é capaz de voltar para um processo de educação financeira? E vamos imaginar que você faça uma viagem todo ano internacional com a sua família. Você consegue, tem gestão financeira, consegue fazer isso. Você consegue pensar assim, cara, eu não consigo mais fazer isso por uma questão de reeducação financeira, eu vou fazer uma viagem nacional. Ou se você faz uma viagem nacional, você fala assim, cara, eu não consigo mais fazer uma viagem para o resort. Eu vou aqui mais próximo da minha casa, 200 quilômetros, vou de carro. Você consegue voltar e falar assim, pô, eu não consigo fazer uma festa no top dos 15 anos da minha filha, mas eu consigo fazer algo mais simples, e isso não deixar você no lugar de se sentir diminuído, incapaz, socialmente comparado. Então, assim, como que esse profissional também mantém sua relação com o dinheiro? É uma relação adoecida? Será que se a instituição fizer mais, necessariamente isso vai implicar que ele vai ser um cara saudável?
Aí são os CIS das histórias, né? Cada ser humano age de uma forma diferente, entende financeiramente, vê o dinheiro de uma forma diferente. A gente tem um país, nós vivemos num país onde o ter subjuga o ser o tempo todinho, né? O tempo todo, 24 horas, aquela pressão, você tem que ter. Isso aí não é policial, militar, civil, federal, rodoviário, médico, professor, não é indiferente disso. Mas eu quero falar português claro aqui com vocês. Informação que eu tive, eu quero que se eu estiver errado, vocês me corrijam. De cada 10 policiais, hoje, na capital da República, 5 tiram serviço voluntário. Eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Se não tiver serviço voluntário hoje, no Distrito Federal, a segurança pública da capital do Brasil entra em colapso? Quero sinceridade.
Nós vamos ter, com certeza, problemas. Tanto
policial. Isso é grave, irmão.
Primeiro pro lado do policial, a gente sempre vê o lado policial primeiro. O bem-estar do policial. Porque se o policial tá bem, se ele tá bem financeiramente, ele tá bem com a família, ele vai tirar um bom serviço. Vai estar na rua feliz. Verdade. E tirando um bom serviço. Isso é fato. E agora, se você corta o voluntário, os policiais que estariam de serviço naquele momento, com a defasagem de efetivo, nós sabemos, primeiro batalhão, eu estava conversando um dia desse com os colegas, os amigos policiais, foi passagem de comando do primeiro batalhão. Quando eu cheguei lá em 95, subtenente geral, lembra disso aqui, não tinha também, lá tinha 1.200 policiais militares, o efetivo do primeiro batalhão. Hoje eu acho que o batalhão deve ter uns 300 policiais lá, né?
Ou menos.
Você vê, 1.200 policiais, ou seja, tomava conta da Azaçu, Lago Sul ali, setor hoteleiro. Então, assim, O serviço voluntário cobre, como o Edson falou, cobre aquela falta de efetivo ali, naquela condição de você ter ali o efetivo reduzido do batalhão. Verdade. Então, quando você retira o voluntário, ele é uma situação que não pode mais sair de cena. Nós temos o quê? Melhorar a vida para o policial militar. Melhorar o valor do saldo do voluntário. Tirar o imposto de renda, que é uma guerra, uma luta que você vai ser debatida.
Acho que o mais importante é fazer agora, o concurso para melhorar o contingente, né? Olha só a gravidade da coisa. Se a gente tira o serviço voluntário, a segurança da capital do país entra em colapso.
Mas o efetivo está recompletado, né? Não foi nesses últimos anos agora.
É, não, mas assim.
5 mil policiais militares entraram aí nos últimos CFP 10, 11, 12. Tá no, vai, próximo agora é o 13. Houve esse recompletamento. O GDF conseguiu recompletar o efetivo. Né?
Foi o suficiente?
Temos que falar isso do governo libanês.
É, eu acho que
eles
assim,
recompletaram efetivo. Foi recompletado, foi o CFP, o 12 está em curso, o 11, o 13 está em iminência de entrar. Então, assim, esse recompletamento acorda, mas é algo paralelo, né? Nós temos que ter recompletamento de efetivo, tem que ter o melhoria do salário do voluntário, do SVG, e outras questões salariais também que são importantes para o policial militar.
Verdade.
Valorização profissional em primeiro lugar. Você ter uma prestação de serviço com qualidade.
Luciano, assim, aqui. Cumprimentar aqui a fala do coronel, há que se reconhecer realmente que esse governo se esforçou em termos de colocar efetivo na Polícia Militar. Nós ficamos aí 10 anos, o Wes comentou aqui anteriormente, sem ingresso na corporação. Até que ponto isso realmente foi saudável? A gente sabe que não foi. O voluntário foi criado em 2005, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são pioneiros nessa modalidade de serviço. O serviço voluntário tirou o policial militar do bico lá no passado. Mas ele foi sendo tão desvalorizado que o pessoal estava voltando para o bico. Né? E a questão da educação financeira, Edson, você muito bem colocou, eu acredito, assim, importantíssimo o trabalho que vocês fazem lá, reconheço, acho que precisa realmente ser cada vez mais, que traga mais condições para ter cada vez mais pessoas indo para lá e procurando serviço. Não sei se foi colocado no CFP agora, porque eu sempre falei sobre isso, acho que não adianta eu querer reeducar o cara e depois que ele está no buraco, você tendo a dificuldade para ele ir para o ente financeiro e realmente resgatar a vida dele, que é muito mais difícil. Então, assim, educação financeira o brasileiro nunca teve, pô.
Não.
Nunca teve educação financeira.
Isso aí tinha que ter matéria na escola.
Tinha que
fazer parte do
currículo. Fundamental. Exatamente. Eu sou contador há mais de 20 anos. É. E eu tive um momento na minha vida que eu tive dificuldades. Está no mundo capitalista, irmão. 2012, 13, 14, 15, 16, por isso estava ganhando muito bem aqui no Distrito Federal. Lá você tinha uma defasagem 37,5%.
O policial militar hoje, no ranking, está em que lugar aqui do Distrito Federal?
Na verdade, hoje não tenho claramente essa posição. Antes dessa recomposição, a gente passava de 20. O soldado era o mais bem pago do país e continua sendo o mais bem pago do país. Mas quando você olha todos os postos de graduações, a gente vai olhar para baixo. Não é o melhor salário do país, eu não tenho dúvida, mas não sei qual a colocação exatamente hoje, porque eu não fiz...
Já me falaram que é 17º.
Nós já chegamos a ser 20º antes das duas recomposições que foram feitas agora. Eu acho que poderia estar diferente, a recomposição foi muito importante, a gente tem que reconhecer isso. Lamento o formato que foi colocado naquela tabela que trouxe percentuais diferenciados, aumentando a diferença do subtenente para o primeiro sargento, é uma coisa absurda, não era para ser tão grande.
O gargalo continua, né?
Por que não poderia ser daquele formato? Tirar como parâmetro nosso irmão da Polícia Civil, só que a Polícia Civil trouxe uma estratégia de valorizar o classe especial e deixar o primeiro, segundo e terceira classe com percentuais menores. Por que percentuais menores? Todos chegam à classe especial. E aqui, meu amigo, para chegar subtenente aqui, vai ter que comer muito sal. Porque o negócio é difícil.
Pô, boa pergunta, eu quero emendar uma pergunta.
Nós temos hoje...
O jornalista aproveita gancho, né?
16.550 vagas previstas de praças lá em 2009.
Pois é.
Lá em 2009. Hoje nós temos 11.700 policiais na ativa. Está longe de recompor esse efetivo, talvez a gente não veja isso recomposto um dia.
Tá.
Precisa realmente utilizar a tecnologia para poder... ajudar a melhorar esse combate à criminalidade realmente, mas também não dá para deixar uma sobrecarga sobre o policial militar, que vai desencadear uma série de situações ruins que acontecem com a gente, que o Edson, mais do que a gente aqui, pode falar sobre isso, ele é especialista
nisso. Sim, eu tenho uma pergunta para o Edson, mas antes de fazer essa pergunta para o Edson, eu tenho uma pergunta para fazer para você, aproveitando o gancho que você me deu. Eu não sei se esses números estão corretos. Mas, por exemplo, um agente da Polícia Civil, para chegar ao topo da carreira, ele leva 13 anos.
13 anos.
O praça da Polícia Militar do Distrito Federal, para chegar à carreira de subtenente, é quase 30 anos,
não, cara. Não, meu curso é quase 31. 30 é alguma coisa agora. É.
Por que essa diferença toda, irmão?
Você ficou 30 anos, Edson?
Não, fiquei 26.
26. Mas o Edson foi embora subtenente, saiu. Mas no finalzinho ali que você saiu subtenente, né?
Na época que a gente estava lá, era concurso, né? Então eu consegui passar no concurso,
lembro,
e atropelei um monte de gente. Sim, o modelo era esse, que também não era o ideal.
Não era o ideal, exatamente. Acho que
chegou a hora da polícia ter carreira também, cara.
Já passou da hora. Passou da hora.
Carreira?
Pronto,
carreira. Se a Polícia Federal tem, se a Polícia Civil tem, se a Polícia... Né, todas as forças de segurança têm, a Polícia Militar não tem carreira. O cara... Não adianta o cara estudar, fazer curso, fazer isso aqui. Porra, 30 anos para chegar a subtenente, cara? É um absurdo isso, cara.
É totalmente desmotivador. Precisa que realmente caminhe um projeto de carreira que seja justo.
Justo.
Né? Que faz justiça pro policial militar. Ele merece ser respeitado, merece ser valorizado. Todos os órgãos, servidor de todos os órgãos do Distrito Federal e da União, tem carreira prevista em lei com início, meio e fim. Lá na União chega ao topo com 11 anos. Aqui, nossos irmãos da Polícia Civil chegam aos 13. O bombeiro com arrumadinho chega muito antes que a gente. Meus contemporâneos estão indo embora do curso de bombeiro major. Eu fiquei 9 anos e 8 meses subtenente.
Nossa.
Fiquei 9 anos soldado, dei sorte, graças a Deus. Passei no concurso de cabo. É o que o Edson colocou aqui, que era uma situação que realmente trazia uma anomalia e muito descontentamento dentro da corporação. Tenho vários amigos que foram embora cabos. Terceiro sargento, Juruna, chamava de Juruna, que são coisas assim que precisam realmente ser revistas.
Sim, sim, e para além dessa história lá do passado, né, que mudou, se melhorou, sim. Mas a questão que a gente está aqui é, qual o impacto disso na saúde mental desse profissional que está aqui agora?
É isso que eu queria te fazer uma pergunta, eu quero emendar, você vai ficar à vontade para falar isso. Eu tinha até anotado aqui, ó, eu queria fazer uma pergunta para você, para vocês, mas eu queria que você respondesse primeiro. A gente falou aqui em serviço voluntário, quero voltar à questão do serviço voluntário, né? Nós falamos que, se vocês concordaram comigo, se não fosse serviço voluntário hoje, a segurança corre perigo.
Sim.
A gente poderia afirmar, com tudo isso, que o serviço voluntário, apesar do déficit de contingente, tem deixado o policial mais doente?
Palavra nosso amigo Edson.
Vamos lá, né?
Isso é lenda ou não? Porque nós sabemos que nós temos uma polícia, né? Nós temos uma polícia doente hoje, não só em Brasília, mas em todo o país, né? Aliás, o número de autoextermínio em Brasília é muito alto em comparação aos outros estados.
Nós tivemos um pico aí recente que colocou a gente percentualmente num lugar indesejado, mas a gente vinha de um lugar de estabilidade, por assim dizer, né?
Uhum.
Um suicídio já é o suficiente para a gente arregaçar as mãos. Não existe comemorar baixa de índice desse aspecto.
Perder uma vida
qualquer
já era.
Índice é preocupante, né? E a gente vem num trabalho muito, muito intenso, mas voltando à sua pergunta, né? O SVG causa adoecimento? Não só o SVG. Não só o SVG, né? Por quê? Porque se a gente está nesse contexto gerencial, eu preciso que as pessoas que estão à frente da instituição, os tomadores de decisão, olhem para esse potencial. Vamos problematizar aqui, já que é para problematizar, vamos problematizar. Qual é o sentido de um contexto gerencial, eu ter um grande evento e eu reservo cotas e maximizo a quantidade de voluntários naquele período do grande evento? Eu entendo uma necessidade institucional ali, eu preciso de mais trabalho, mas a que preço? Né? A que preço? Quando você fala do esvaziamento, do distanciamento da família, a gente hoje vive uma relação de transbordo de violência, né?
Isso.
Qual seria esse termo aí, né? Pô, quando a gente fala de um homicídio seguido de suicídio, né? Por mais que seja um ato daquela pessoa, naquele contexto, dentro da sua realidade, quando esse cara é um policial militar, como olhar para a instituição nesse cenário? A instituição tem papel nisso? Quando ela apresenta uma sobrecarga de trabalho, quando ela apresenta uma gestão adoecida, vamos colocar as cartas na mesa, qual o impacto que isso tem na singularidade desse sujeito, pô? Ele trabalha sob pressão, ele trabalha tendo que entregar, ele não está perto de casa, ele não consegue um acompanhamento de saúde que seja atenda às suas demandas, à demanda da sua família.
Verdade.
Em que lugar esse cara vai extravasar? Em que lugar ele vai colocar isso para fora? Hoje a gente tem dentro da Polícia Militar aqui de Brasília, por exemplo, o CCF, né, fazendo um trabalho magnífico também no contexto de educação física, de trazer esse policial para uma atividade física que seja saudável, porque a saúde mental ela não está vinculada especificamente a uma gestão eficiente, vamos pensar assim. Eu preciso que esse profissional se mobilize, Eu preciso que ele busque. Você falou agora há pouco a respeito das, antigamente, das guias, né? Hoje a gente tem um aplicativo de saúde. Pô, a área de saúde mental, em todos os problemas que a PM tinha ao longo do final de ano, falta de verba, a saúde mental nunca parava de emitir guias. Era a única área que não parava, independente de verbas. Sempre houve uma preocupação e ainda assim não atende a demanda, entende? O desafio é muito grande.
Mas,
então, não só o SVG, tá,
sim, Lúcia? Não só o SVG. Eu sei, não, hoje nós temos... Você tem números disso? Quantos policiais hoje estão afastados por problemas?
Não, eu não tenho aqui não.
Saúde mental?
Isso eu não tenho não.
O que a gente tem, a nível de país, nós passamos de 550 mil afastamentos no INSS. Nossa, de tá benefícios. Doido. Né? E até trouxe essa informação mesmo aqui, ó.
500 mil policiais afastados?
Por não, é a nível de INSS.
Não.
É,
sociedade como um todo. A sociedade como um todo.
Nós temos em ativo próximo de 500 mil policiais no geral no Brasil hoje, né?
Né?
E um pouco mais de 1 milhão entre aposentados, veteranos e policiais.
Mas qual o problema de saúde mental hoje afastado? Em Brasília vocês não têm esse número, né?
Não, eu não tenho o número, não sei se o Edson tem.
Eu não tenho o número preciso para te dar, mas assim, se a gente olhar na questão dos afastamentos, e a gente tem o CPSO que faz toda essa leitura, essas análises, a gente tem um nicho de serviços de Brasília que diferencia a gente em relação a muitas outras capitais. O que, que a gente tem para esse profissional adoecido aí? Né? Hoje, a gente tem uma rede credenciada que atende a esse policial, sua família, policiais da reserva. A gente tem dentro do CAPS hoje, uma parceria com o SESC, um acordo de cooperação técnica que já funciona acho que há 2 anos, com psicologia e psiquiatria. A gente contratou psiquiatras policiais militares agora, acho que estamos 7 psiquiatras dentro da PM. Contratamos agora... um contrato prevê 22 psicólogos para trabalhar dentro do CAPS com a questão de terapias de grupo e trabalhos clínicos. E, para além disso, a gente tem o Escuta SUSP, que aí atinge todo o país. Você falou da Polícia Penal recentemente aqui com a gente, né?
O Lugório falou dos números da Penal.
A Polícia Penal ela usa muito o serviço do Escuta SUSP, que é uma parceria do Ministério da Justiça com a Universidade de Brasília, para atender todas as demandas nacionais com relação ao atendimento clínico desses profissionais de segurança pública. Tem muita coisa acontecendo, Luciano.
Eu estou na rua, cara. Na minha rua mesmo moram 6 policiais militares, né? Eu converso com policiais todos os dias. Os meus melhores amigos são policiais militares. Um deles está aqui, inclusive.
Luciano.
E eu só escuto, juro, não sei o que eu faço, mas eu escuto reclamação, né, cara? Eu não sei se essa galera está vivendo no mundo de Nárnia, porque eu só escuto reclamação dos policiais, cara. Só escuto. Não
Olha
tem...
só, Luciano, eu preciso falar uma situação.
Claro.
A governadora Celina determinou que fizesse um estudo. E o comandante-geral, Coronel Palhares, muito competente, muito boa escolha para ser o nosso comandante-geral, conheço muito bem, pediu que fizesse um estudo, fizesse um trabalho de modernização da Polícia Militar. Aí inclui tudo. Ele começou essa semana, na segunda-feira eu estava lá com todos os policiais, veteranos, os policiais do departamento, das unidades. Essa semana inteira, à tarde, 14 horas, foi essa preleção, a apresentação desse projeto, desse trabalho. E o que é mais interessante, Geraldo, está aqui para não deixar mentir. Eu nunca vi na corporação o governador chegar a pedir para o comando geral, ele pessoalmente colocar a tropa no auditório, como fez essa semana inteira, e apresentar a modernização, um plano de modernização da carreira policial, englobando tudo, revisão da 12086, ascensão de carreira, promoções. Então, o principal disso tudo, abriu de 6 a 14 agora de julho, para os policiais militares, todos os policiais militares, contribuírem com ideias e sugestões que ele achar. Então, ele fez a apresentação, nessa semana à tarde, Coronel Palhares, como geral, falou o que vai ser feito e abriu
que dia que para
sugestões. Toda essa semana, 14 horas, lá no Colégio Militar Tiradentes.
Foi segunda-feira, né?
Segunda, terça. Foi esses dias.
Foi segunda-feira,
primeiro dia. É. E acho que segunda-feira que tem a última reunião, segunda-feira, se eu não me engano. Uhum. Então o que acontece? O policial pode dar sugestões. Porque eu nunca ouvi isso na polícia. Nunca vi nos meus 30 anos de serviço. O comandante-geral abrir uma situação de uma preleção para melhorar a carreira do policial, melhorar as condições de trabalho, fazer revisões da 12086, que é a lei de promoção, justamente para não cair nisso aí, de estar as promoções que ela está, né, 30 anos para sair,
verdade,
último posto da carreira, último posto da graduação da carreira, e o policial pode abrir, entrar lá e dar a sua sugestão. Então o policial que está nos vendo aqui agora, você entra lá, 6 a 14 de julho, dê a sua sugestão, que ela vai ser toda estudada, vai ser feito um relatório e vai ser apresentado ao governador Celina Leão as propostas de mudança. O que é interessante? Que está ouvindo a tropa, que é o principal, ouvir a nossa tropa, a nossa demanda, os anseios que a corporação tem através de nossa tropa.
Eu espero que isso não seja só por causa do ano eleitoral, né? Eu acho que isso teve uma provocação e eu vou tocar fogo no parquinho, né? Um dos candidatos, o José Roberto Arruda, fez uma reunião com 200 PMs falando os mesmos assuntos que a Celina falou depois numa reunião. A gente espera, eu não estou aqui para ficar falando de A ou B não, tá? É, a gente só espera que essas coisas não aconteçam porque estamos em ano eleitoral, porque essas coisas já eram para ter acontecido, né? Já eram para ter acontecido. Eu, já repetindo, eu converso com policiais todos os dias. E esse mundo de Nárnia não existe. Não existe.
Está feito agora.
Olha,
eu estava lá presente, vai estar sendo feito agora.
É, não existe.
Estou me tinha que abrir uma palavra para os policiais lá se manifestarem oficialmente lá no canal de comunicação
do PM. A gente torce para que isso não seja só um ping-pong político.
Sim, sim.
Porque um falou, o outro vai falar também. Porque a população precisa de uma POM, de um policial militar modernizado, bem estruturado, uma polícia militar estruturada, bem paga.
Com certeza.
Tá certo? Não sei, porque ano político, meu irmão, acontece mágica. Mágicas acontecem. Todos os problemas são enxergados.
Olha.
E a polícia militar, e o policial militar, o policial civil, e assim vai, continua com os mesmos problemas. E a população precisa muito. Porque essa história de cidade mais segura no mundo é lá na Asa Sul e na Asa Norte. Samambaia, Santa Maria, Planaltina e outros lugares aí, não tem esse negócio de melhor do mundo não, irmão. Tem não, eu ando essa cidade. Eu não sou o cara de ar-condicionado não. Posso parecer, mas não sou. Conheço essas cidades satélites todas, na palma da minha mão. Todas.
A gente tem um desafio institucional, cara.
A gente também conhece, né, Jô?
A gente também conhece. Melhor do que eu, até.
Quatro amanhecendo na rua, assim, né, Jô?
Melhor do que eu, inclusive.
É. Nós conhecemos bem, a cidade está segura. Não é à toa que está em primeiro lugar.
Não, Brasília sim.
É primeiro lugar no país, a cidade mais segura do DF, graças à PM, à Polícia Civil, às Forças de Segurança em geral. Todos aqui. Todo mundo.
E vamos ser sinceros, não é culpa das Forças de Segurança. Nós temos a melhor força. Isso você falou a verdade. Nós temos a melhor polícia militar e a melhor polícia civil do Brasil. Disso eu não abro mão e não tenho dúvida. Zero de dúvida.
O que o Coronel Moreno trouxe aí, eu também não sabia dessa situação, vai ao encontro de uma situação pontual que é crítica em qualquer nível de gestão, que é a comunicação.
Exatamente.
Você precisa melhorar a comunicação. Hoje, por exemplo, você falou assim, eu converso com muitos policiais e não é esse mundo de Nárnia. E longe, aqui também, querer passar pano e fingir que existe um mundo de Nárnia. É. E não é isso. Mas existe também uma falha muito grande, que é a gente não sabe o que a própria instituição também tem para oferecer. E aí, esse movimento, ele precisa acontecer. Quando eu falei lá atrás do 90-10, esse policial, ele precisa buscar, sim, provocar, questionar, saber o que a instituição oferece para ele, para que ele possa fazer uso desses serviços. Nós, por exemplo, quando o SESC chegou para fazer a parceria junto com a Polícia Militar, nós ficamos mais de 6 meses para fechar a agenda do SESC, porque não tinha demanda. Os policiais não sabiam que existia o serviço. E a gente precisa o quê? Fazer com que eles saibam que esse serviço existe, para que ele possa buscar esse serviço. E aí, isso pode se estender para todo o contexto de saúde mental, e não só de saúde mental, de outros serviços que a PM oferece. Eu vejo um movimento muito grande, e hoje acontecendo no campo da saúde mental, porque virou mesmo assim, há um movimento de dar atenção a esse espaço de adoecimento, muito, muito levado por essa questão extrema que é o suicídio, né, para que esses profissionais olhem e falem assim, cara, o que eu posso fazer por mim, o que a instituição está fazendo por mim, e a gente precisa fazer, ó, existe algo sendo feito, procura saber, se você não está tendo acesso aos serviços, procura o CAPS, a gente vai te dar orientação, ótimo, vai dizer como fazer,
precisa, existe.
Né? Então, assim, se movimente. É. Ficar jogando e personificando a instituição e responsabilizando ela por tudo...
Sem fazer a sua parte,
eu não vou tirar da instituição a responsabilidade. Concordo. O que eu estou fazendo por mim.
Para melhorar, exatamente, é isso mesmo. Concordo comigo. Eu queria fazer uma pergunta para o Coronel Moreno. A gente falou aqui de saúde mental, contingente, vamos falar da Polícia Militar. Hoje, no contexto de forças de segurança pública. Moreno, unificação, integração, entrada única. O que você entende por isso?
Unificação
das forças de segurança, você concorda? É a favor? Ou precisa integrar primeiro? Como Goiás fez. Né? Goiás fez isso, no CIOPS lá, né? E tem a questão da entrada única, que é uma questão... que é um clamor da Polícia Militar hoje. Né? que o senhor
que eu acho o seguinte, pensa? Da integração. Tem que ter integração primeiro. Você criar carreira única assim na tora. É. Elas nasceram independentes. Nasceu a Polícia Civil, nasceu a Polícia Militar.
É verdade.
Você tem que nascer uma nova polícia, porque quando você nasce daquela condição, acabou o problema. Você não tem problema. Agora, são duas culturas totalmente diferentes. Elas têm que estar interligadas. Uhum. O serviço de uma começa com o término da outra. O serviço do policial militar acaba na delegacia. A ocorrência termina na delegacia. E, da partir dali, a Polícia Civil assume e faz a sua questão de polícia judiciária. Então, se você pegar de uma hora para outra e juntar as unificações, são culturas diferentes. É cultura, carreira diferente. Então, a integração é a solução. Tem que integrar as polícias, integrar as forças de segurança, integrar os sistemas de informação, principalmente, para todo mundo falar a mesma linguagem. Aí você tem uma força. Aqui em Brasília, no DF, as operações são integradas da Polícia Civil e da PM. Operações integradas. Então, essa integração, o governo tem que proporcionar e tem que fazer isso acontecer. Eu acho que você unificar, simplesmente a polícia juntar agora é uma polícia só. Todo mundo agora é uma polícia só, igual nos Estados Unidos. É fardado
em Nova York.
Igual Nova York. Não dá certo. Por quê? Porque lá nasceu daquela forma. Já nasceu uma polícia única. Então você coloca uma polícia integrada. A integração das forças de segurança é o melhor caminho para você fazer. Se você pegar duas culturas e juntar, não vai dar certo.
Verdade.
O Pará, muito tempo atrás, na década de 90, fez uma academia única para formação de policiais. Uma única. Não deu certo. Passou pouco tempo. Entrou em conflito de interesses e institucional, de cultura. Então eles acabaram e voltou de novo. Academia Polícia Civil, Academia Polícia Militar, Academia do Bombeiro. Lá no Pará, um tempo atrás, juntou tudo, fizeram tudo com uma academia zona, igual o Bopão. Academia zona, com todo mundo. Aí aconteceu. Deu conflito de interesse, conflito de formação, culturas diferentes. Aí eles terminaram e afastou e separou tudo de novo. Então, para você unificar duas forças de segurança, é integrar a solução e integração das forças.
Trabalhar em conjunto.
E entrar em conjunto.
Entrada única, Geraldo.
Ah, eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Mais cedo ou mais tarde, ingresso único na Polícia Militar.
Isso,
ingresso único. Ingressou no chão da fábrica, num determinado momento da carreira, o cara escolhe se faz um concurso para gestão ou se continua aqui na vidinha, aqui, até caminhar onde ele realmente consiga chegar. Eu sou a favor disso. Porque muitas das vezes você traz um... Eu ouvi muito falar que tem que oxigenar. Até concordo em determinado ponto, mas eu não posso concordar que eu esteja 5, 10 anos na corporação e alguém que chegue de fora entenda mais da minha corporação do que eu, que já ralei ali no asfalto, que comi sal e areia no deserto sem um copo d'água. Eu não posso acreditar nisso. Eu acho que a instituição ela realmente tem que preparar as pessoas e copiar um pouquinho lá das teorias gerais de administração, que é lá na década de 40, que infelizmente muita coisa fica para trás, fica impensada. Porque não tem uma continuidade. Quando vem um comando que, poxa, foi um sensacional o comando, vem outro, fala, ah, acho que isso aqui não é legal, vem um governo. O governo entra hoje, troca a cor do banco porque o meu partido é azul, é vermelho, é rosa. Então isso também tem que ter continuidade.
É preciso ter política de Estado.
Tem que ter política de Estado e não de governo. O coronel falou essa questão interessante. Eu assisti também a palestra do comandante-geral. Eu acho que ele foi muito feliz na abordagem dele. O plano para mim que foi colocado não atende, mas uma coisa importantíssima que ele trouxe: a possibilidade de levar sugestões. Espero que realmente sejam acatadas algumas sugestões que possam melhorar o projeto.
O plano não atende em quê que você está falando?
Não atende porque a gente continua na mesmice da vaga, do mesmo formato que está na 2086. Tá. E assim, trouxe hoje a possibilidade da redução do interstício. Os interstícios são gigantes, são muito longos. Você tem hoje 10 anos para sair de soldado para cá, que é uma coisa absurda. Não conta o curso de formação, que é outra coisa absurda, que é parecida à procuradoria, entendimento. Aí depois você tem cabo para terceiro para segundo para primeiro, 60 meses de previsto, depois 36 meses para subtenente, que total de 28 anos para chegar a subtenente, se tudo corresse normal, se tivesse a vaga.
A proposta é 36 meses para tudo.
Colocou 36 meses para tudo.
A sugestão,
Assim, é importante essa sugestão de 36 para tudo, que você tenha certeza e não precisa ficar esmolando de 4 em 4 meses, correndo atrás de deputado da AOB para fazer politicagem para reduzir o interstício, né, coronel?
Exatamente.
Não precisa, fixa isso. Agora, quando traz uma situação maior, que você aumenta ali de 60 para 72 meses, eu já vejo um prejuízo. Já tem lá 60 meses. Então, assim, esse é meu pensamento. Claro. O gestor é ele conhece muito mais ali da corporação do que eu em determinados pontos em relação ao que fazer, o que não fazer, o que é melhor. Mas hoje ninguém cumpre, com toda a certeza, hoje ninguém cumpre os 60 meses no formato que a gente está. Então, alongar isso, para mim, fica pior. E a gente tem uma lei hoje que foi importante demais, que é importante, mas está ultrapassada. E trazer o mesmo formato talvez continue sendo ultrapassado. Eu sei que a gente tem uma situação orçamentária, financeira, muito difícil no Distrito Federal, que talvez não facilite, que possibilite que a gente avance, mas a gente tem que avançar de alguma forma. se não é continuar o policial sendo desmotivado e 30, 35, 40% estudando para ir embora da corporação e perdendo 20% no final, que aí é muito ruim.
Exatamente. Né? Idovan, eu sei que daqui a pouco o programa vai ter que acabar, mas eu vou deixar, eu vou pedir para a gente dar uma esticadinha de leve, só um pouquinho, mas eu queria que você lesse as mensagens que chegaram. Eu vi aqui que chegou até pergunta, irmão. Por favor, conte-me tudo e não me esconda nada, meu velho.
Lulima, tem sim, pessoal, tá participando com a gente aqui.
É.
Mas pergunta, deixa eu ver se eu consigo selecionar uma aqui.
É, eu vi que chegou aqui.
Teve do tema que o Edson tava falando antes. E é o seguinte, a Lucilene Paz, ela fala assim, Geraldo, pergunta pro Geraldo aqui. Você tem acompanhado de perto a situação do super endividamento dos policiais militares? Tem vários casos que o BRB retém integralmente, né, a integridade do salário. E esse fator pode ser motivo de suicídio também? Ela pergunta isso.
Eu acho que são um dos fatores, né? Eu acho que o Edson é melhor do que eu para responder isso aí. Porque superendividamento é uma coisa absurda. Você adiantar um salário no BRB hoje, se você precisar adiantar ali 15 dias, 20 dias do seu salário, você vai pagar 4,99% de juros para o BRB. E a gente tem uma coisa absurda que acontece com a gente.
Tem muitos policiais endividados hoje?
Ah, tem muito. Eu trabalhei 23 anos e meio.
Sociedade toda, né?
Sociedade toda, mas eu trabalhei 23 anos e meio na folha de pagamento. Conheço muito bem essa realidade. Tem muita gente, muita dificuldade. E é uma coisa que realmente o Estado precisa abraçar isso. Né? Falar a Polícia Militar, mas o Estado como um todo, o governo do Distrito Federal, junto com o próprio BRB, para tentar trazer uma condição melhor de vida para essas pessoas. Eu sei que a responsabilidade é dele em determinado momento, não dá também para chegar no policial e falar que ele... Né, tem várias situações, o policial geralmente, às vezes, ele é o único provedor da família. Recebi aqui recentemente uma mensagem de uma colega policial militar, ela falando, Geraldo, olha só, pelo amor de Deus, eu tirava 5, 6 voluntários, esse mês eu não consegui tirar um. Eu sou arrimo de família. Minha mãe acabou de sair de um câncer e meu pai está com diabetes gravíssimo, eu tenho um filho, eu cuido da minha família. Está aqui no meu celular aqui. Então são coisas que realmente precisam ser revistas. E a gente tem uma emenda 51 à lei orgânica, que é pior ainda, que obriga eu receber o meu salário pelo BRB. Ah não, mas tem portabilidade. A portabilidade é o dinheiro cair no BRB.
Tira o que tem que tirar lá.
Tira o que tem que tirar.
Policial,
aí manda o quanto bota que eu quiser.
O que sobrou.
É, exatamente.
É porque tem que bater no BRB primeiro, né?
É, tem que tirar o que é dele lá.
Mas você vai para
o que sobrou.
Vai para
outro banco. Vai para outro banco.
O banco ele não tem concorrente. Então ele trabalha no formato dele. Eu sou obrigado a estar lá. Aí você vai para a União, você tem pelo menos 4 possibilidades de servidor público da União receber. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, grandes bancos. Então, assim, como você não tem a concorrência, o cara oferece o juro que ele quer, o formato que ele quer, você atrasou o cartão e toma o dinheiro todo da sua conta para pagar a fatura total do cartão, e só vai prejudicando cada vez mais a vida do policial militar, não é justo, do servidor público.
Não é justo.
Não é justo.
Você falou agora um exemplo bacana, Geraldo. Não é justo você fazer uma antecipação salarial cobrar de 4,9 de juros.
Não, é
uma
coisa absurda. É um
dinheiro garantido. Se eu adianto o seu salário, o BRB vai receber garantido, não vai dar calote.
103% por ano.
Não, absurdo. Não é justo.
Eu vou voltar para a saúde mental aqui.
Isso é injusto.
Sim, né? Porque, de fato...
Cara, mas dá uma resumida.
Quando a gente fala sobre questão de risco de suicídio, obviamente a questão financeira, a questão material vai perpassar essa situação em algum momento.
Porque afeta a família, né?
Afeta.
Afeta.
Por outro lado, se a gente pensar assim, que não necessariamente é um gatilho por si só, pessoas que não têm problema financeiro também chegam a esse desfecho em algum contexto, né? Isso é possível. Mas o que a gente pode observar nesse cenário de saúde mental quando a gente pensa em estratégias, né? A gente tem aí hoje acontecendo, todos vocês já escutaram falar de QVT. Qualidade de vida no trabalho está muito em alta. As instituições estão voltadas para isso, todos os nichos sociais. Então,
todos os nichos.
Verdade. A gente tem a NR1, essa norma regulamentatória, que está aí também explodindo.
A PM não tem isso, não falando, tem, né?
Não. Ela
não
como, tem. Como órgão e como instituição, não ela tem. Também vai ser alcançada vai nesse ser sentido alcançado, de eu preciso trabalhar riscos psicossociais, eu preciso entendê-los, eu preciso ter métrica para isso, para que eu possa estabelecer estratégias de enfrentamento. Então, quando eu penso em QVT, quando eu penso em NR1, riscos psicossociais, e quando eu penso, por exemplo, hoje está acontecendo, numa parceria aí do Ministério da Justiça com a UNB, a questão da atualização da matriz curricular da segurança pública. A gente tem uma de 2014, que eu vou falar sobre diversos tipos de competências e o que está lá nela, diferente da anterior. A questão da humanização e do autocuidado, entrando como... Eu preciso entrar nos meus cursos de formação e nos meus cursos de continuidade de carreira com essas estratégias, porque tanto o policial que está na ponta como o meu gestor precisa ser treinado e educado com essa matriz curricular. Eu não consigo... eu vou ficar sempre enxugando o gelo? Eu tenho que ir lá na fonte, pô. Eu tenho que ir lá na fonte. Eu preciso pegar lá na formação do cara e já entrar. Hoje a gente faz ações aí nas unidades e é muito difícil alcançar os gestores. A gente encontra o praça, em geral. Mas o gestor, e o gestor, ele é sensível? Lembra da pergunta que eu te fiz antes, fora do ar?
É isso.
Delicado, delicado.
A gente vai correr atrás do rabo.
É, mas a gente está nesse processo de reformulação.
É o gato correndo atrás do rabo, né?
A gente está nessa reformulação. E já que não vai por ação, vai por pressão. A instituição vai ser obrigada a incluir isso na sua matriz curricular e trabalhar esses conceitos. Ah, é médio e longo prazo o efeito? É, mas está sendo
Às vezes eu queria entender o que passa na cabeça dos gestores. Acho que eles acham que o policial militar é um alienígena, né? Porque ele tem que ter o tratamento. São seres humanos que saem de casa todo dia para proteger a família.
Dos outros que ele não conhece, arriscando a vida.
Tem que ter as mesmas proteções, Moreno.
O gestor, você fala quem? Você está se referindo aos comandantes ou ao governo, ao GDF?
Tudo. Quando eu penso gestão...
Quem é o responsável pela gestão da Polícia Militar?
É desde aquele cara que comanda a viatura, o mais antigo que está dentro da viatura, ao comandante geral. Quando eu, Edson, olho para o contexto da psicologia e falo gestão...
Não tem como apagar
isso.
É todo
mundo que tem um poder decisório em algum momento, em alguma medida. Obviamente que gestão estratégica é outro contexto. Quando eu falo de matriz curricular nacional, eu estou falando de gestão estratégica. Né? É esse lugar ali desse profissional especializado. Não é razoável que eu olhe para um gestor e ele não entenda o que é QVT. No mundo que a gente vive hoje. Ele precisa entender o que é qualidade de vida. Ele precisa entender o que é um risco psicossocial para que ele possa fazer frente e, dentro da sua linha de discricionariedade, atuar de forma preventiva.
Eu entendo que a polícia evoluiu bastante nos últimos anos. Verdade. A polícia, cada ano, ela vai evoluindo muito. Da época que eu entrei, que nós entramos aqui na década de 90 ali, ela evoluiu, você, Dena.
Para.
Ela evoluiu muito.
Muito, não dá para comparar,
mais velho. Não tem comparação.
Não dá para comparar.
Morena é mais velho. Todos os aspectos.
Não é só o contemporâneo.
Mas a gestão, a mudança, né, do 2010 na 12 também, que passou para nível superior, o CFB criou o curso de formação de praça, né? E a situação
melhorou muito.
Curso de formação de oficiais. Então você tem um avanço, você tem policiais mais críticos, policiais que realmente têm mais tato com a comunidade. E agora eu vou te falar. A polícia evoluiu bastante nesses últimos anos. E os gestores também.
Sem dúvida.
A corporação evoluiu muito. E assim, eu falo o seguinte, o Geraldo sabe disso. Aproveitar essa abertura que foi dada do Comando Geral para dar sugestões. Eu acho que esse é o momento. O policial que está nos assistindo agora, de 6 a 14 é o momento.
De 6 a 14 de julho.
De julho. Vai estar aberto. Você entra lá no você entra lá no. Deve ser pelo C, eu acredito, o canal de comunicação, né? E você.
Todos os policiais têm acesso.
Todos. Os veteranos, todos têm acesso. Coloque a sua contribuição, é a sua oportunidade. Eu nunca vi isso na corporação, é a sua oportunidade de dar a sua sugestão. Se não concorda com a situação, dê uma sugestão. De repente, dá uma sugestão brilhante, né? Os policiais, nós somos inteligentes, nossos policiais, nossa tropa é fantástica.
Sim.
Você tem policiais ali que tem um pensamento legal, manda uma sugestão bacana, eu tenho certeza que se ela for boa, vai ser aprovada. Daqui a pouco ela está lá, a polícia com um plano de carreira, um plano de modernização, que vai atender os anseios da corporação. Esse é o momento.
Inclusive entendendo cada...
Entender o que pensa ali.
Individualmente, cada pessoa. Tem policiais... Tem sargento, soldado, cabo, os caras têm mestrado, cara, doutorado.
Doutorado, tem, sim.
Entrou um policial no
comandante. Como não aproveitar um cara desse, né?
CFP 1 e 2, como né? O CFP 1 e 2, eu tive a oportunidade de formar o CFP 1 e 2 lá em 2010. Tinha 6 pós-graduações.
A gente tem alguns amigos que são doutores.
Então, assim, isso é muito bom, importante porque contribui para o crescimento da corporação, né, Geraldo?
Sim.
Crescer a corporação, tem que estar unida, a corporação tem que estar unida. Tem que estar remando todo mundo para o mesmo lado. O dia que a corporação remar para o mesmo rumo, para o mesmo lado, todos ali, todos, sem exceção, do comando geral, até o soldado mais recruto do CFP 12, que está formando agora, em setembro, né, a formatura, for remar para o mesmo lado, com o mesmo pensamento de união, a corporação só vai ter a crescer.
Eu digo sempre, né, que tem espaço para o soldado mais novinho e o coronel mais antigo.
É verdade.
E tem que caminhar todo mundo unido. O dia que entender a força que tem, né, e trazer, concentrar isso para realmente melhorar as condições de todos, a gente vai ter uma polícia muito melhor, né? Nosso povo são profissionais sensacionais. Em relação a 12 anos que o coronel colocou, a gente sabe como a gente conseguiu, foi a duras penas, foi muito trabalho. Você estava lá.
Estava.
Né? Eu participei, o Edson também.
Eu participei da reunião.
Não, eu participei de várias, né? A gente levando a época, impactos financeiros, uma série de outras situações. Aquele cartãozinho que era distribuído, lembra? A gente também conseguiu contribuir com aquilo. E assim, Luciano, esse espaço aqui, acho que é sensacional.
Não, sensacional.
Esse espaço aqui...
É uma honra estar recebendo vocês aqui.
Para a gente poder fazer esses debates, porque, assim, Até para a população estado, entender, né,
o cara? Estado, acho que longe da gente querer procurar culpados. A corporação evoluiu demais, graças aqui, a cada um de nós aqui. Você contribuiu também com a gente lá na época que você estava no governo. É. O Edson, o Coronel e tantos outros amigos. Quantas vezes nós fomos ali para a praça para manifestar e mostrar que a gente tinha dificuldades, né, Coronel? A polícia aqui teve um momento aqui de colocar uma viatura no pátio do quartel para o governador discursar. Lavaram a viatura toda bonitinha, a viatura sem motor. A gente não tinha qualidade nenhuma de vida aqui, era sofrido demais. Quanto mais antigo é o policial militar aqui, mais ele sofreu. A gente sabe disso, e a gente tem a polícia nessas condições hoje, foi graças a muita luta de todos.
Muita gente.
De todos, para chegar no reconhecimento mínimo que a gente tem.
Aliás,
de
falar em luta, eu queria mandar um grande abraço para meus amigos Rui Gameleira e Norberto Feitosa.
Legal, hein? Grande
abraço. Grande abraço. Estão aí no ar assistindo, com certeza. Um grande abraço para vocês, meus amigos.
E o que a gente lamenta, para concluir, eu, Luciano, aqui minha fala, é o Estado, ele é o único... A única pessoa jurídica que não tem responsabilidade pelos seus atos. Primeiro desvio que qualquer um tem, ele está jogado na vala, ele não serve para mais nada. É. E é isso mesmo, o Estado continua e o policial está ali sofrendo. Tive recentemente, recebi ligação de um amigo que vai ter que cumprir mais um ano e um mês do tempo de serviço dele. Porque a gente tem uma anomalia no Estatuto, lá no artigo 122, no inciso 5º, que é aquele que é condenado, mesmo que ele... tem ali um SUSI, por exemplo, que ele faça um ajuste ali com o judiciário, e seja ofertado para ele, ele trabalha, ele contribui, e não conta o tempo de serviço dele. Ele foi apenado, teve ali uma questão...
apenado não conta
o
tempo de serviço.
Teve uma condenação, mas ele fez um acordo, uma transação penal, que aquilo ficou por terra, que ele não tem que cumprir, porque deu extinção da punibilidade, mas ele é punido com o tempo de serviço que ele trabalhou, ele contribuiu. Então, isso é uma coisa absurda que acontece com a gente. E o Quest colocou aqui uma dificuldade gigante... Inclusive dessa agenda, porque a gente, meu irmão, o homem é o mais difícil do mundo de um médico. Imagina chegar lá no CAPS e falar assim, eu tô aqui precisando de uma ajuda. Porque o colega da viatura, tira esse maluco daqui, cara. Esse cara tá doido.
Baixa logo na enfermaria.
Exatamente isso. A gente tem essa resistência. E tem que acabar com isso. Porque a gente precisa realmente tá bem para cuidar da família, cuidar da corporação, cuidar das pessoas na rua. A gente precisa tá bem.
Então vamos. Lê as mensagens, dá o alô, que só eu vou apanhar depois, cara. Lê aí o que tem. E a gente precisa reconhecer e agradecer a todo mundo que está aí no ar, que vai entrar no ar, inclusive, a semana inteira, né? Porque o podcast continua. Ele não termina quando acaba. Ele continua, né?
Coisa boa, hein?
Manda um abraço aí pra galera aí, Domã.
É isso aí, o pessoal que tá com a gente aqui também confere o Weasley.
É o Weasley.
Grande abraço, nosso amigo. Nosso
Weasley Gomes.
Muito bom.
Tá com a gente aqui também, confirmando aqui. E ele fala, o grande Edson Maia sempre à frente do tempo.
Eu escutei muitos elogios do Edson. Aliás, dos três, né? Dos três.
A dona Yolanda também está com a gente aqui. Dona Yolanda Lima, conhece? Não?
Conheço demais, minha mamãe. Essa é minha fã número zero. Beijo, mãe.
O Maicon está aqui também, ó, subtenente Geraldo Alves. Minha família agradece pelo seu empenho em defesa dos nossos direitos relacionados aos nossos imóveis. Olha aí.
Garoto. Obrigado, viu? Deus abençoe. Estamos na luta. Boa. E vamos vencer.
E é isso, Lu. O pessoal está comentando aqui, dando parabéns pelo programa que está sendo excelente.
O programa, infelizmente, a gente já está terminando ele, mas eu queria fazer uma pergunta para os três. Que é uma pergunta muito bacana, porque eu particularmente sou fã. São das escolas cívico-militares, né? Mas tem gente que continua apedrejando um projeto que deu certo. Né? E a gente tenta entender o porquê disso. A gente sabe o porquê, claro, né? Mas é um sucesso em todo o Brasil, tem fila de espera para poder entrar nas escolas, né? Sim. Mas eu escutei hoje de um pré-candidato das esquerdas, dizendo que, eu até anotei aqui, dizendo que o projeto é uma farsa. Cara, eu duvido se você tem coragem de ir na ponta falar isso para a comunidade.
A gente não, né? Pode falar a esquerda. A esquerda entrou com um documento querendo derrubar, acabar com a escola.
Eu falei a esquerda, um candidato.
Falou. Eu
esquerda.
Defendo.
Não vou dizer o nome dele. Não,
fazer a esquerda em peso. A esquerda em peso que acabar. Por quê? Porque é algo que dá certo.
Projeto que deu certo.
Eu falo que eu conheci de perto uma escola. Sim. Eu estava comandando o batalhão do nono. Fui lá, vou contar rapidamente a história. Fui lá na escola militar do Céu Azul. Escola militar. Lá é militar mesmo. Lá, militar, lá não é cívico militar.
Fardado,
lá é milico mesmo. Capitão assumiu o comando lá.
No Céu Azul.
Eu fui visitar a escola.
Goiás.
Eu fui visitar a escola. Então a escola, fui lá visitar. E nada é imposto não, viu? Tem a reunião de pais e mestres e alunos, todo mundo normal, lá. Né? Vamos voltar. Quem quer a escola militar? Todo mundo. A maioria votou.
Não, 70%, 80% sempre.
E lá, no primeiro trimestre, me convidaram para a solenidade de entrega dos alamares. Alamar é aquela cordinha
sim,
amarela.
Sim.
Que é a amarelinha que prende aqui. Significa que o aluno tirou nota 9 e 10. É. 9 e 10. É aluno que só tira 9 e 10 no bimestre. Ganhou um alamar solenidade, entrega o alamar, a valorização ali do aluno. O que aconteceu? No primeiro bimestre, 35 alamares. Aí o comandante lá me convidou para ir no último bimestre, no quarto bimestre, final do ano. Foram entregues 150 alamares. Significa o quê? Que quando você valoriza o bom aluno, todo mundo quer ser bom aluno, todo mundo quer estudar, usa os exemplos positivos. A escola cívico-militar deixa o aluno reflexivo, o aluno proativo, com perspectiva de futuro. É isso que a escola cívico-militar faz. A escola cívico-militar no DF é a gestão da Secretaria de Educação. E aí a disciplina, que é importante para o aluno, é da Polícia Militar. Eu quero ver, tem fila de espera para entrar na escola cívico-militar no DF?
Tem fila.
Quer perguntar ao pai que quer tirar o aluno de lá? Nenhum.
Nenhum quer.
Nenhum quer. Então, assim, quem é contra é porque a coisa é boa. E quem vem da esquerda, todo mundo sabe que a esquerda é contra coisa boa, coisa que ajuda a população. Qualquer um que é contra o cívico-militar, pode puxar lá a ficha, tá lá. Tem um pezinho na esquerda porque não quer cívico-militar, porque é cívico-militar.
Não quer ordem, né?
Não quer ordem. Não quer ordem. E ordem, disciplina.
Não quer disciplina.
É a vida tem que ter disciplina. Tudo tem disciplina, né?
Nada é a causa da majoritária. Totalmente a favor da escola cívico-militar. Tinha que ampliar as escolas. Tinha que ampliar. E o principal, nada é imposto. Sempre com a aprovação dos pais. Sempre.
Você, Geraldo.
Democrático.
Eu sou super a favor. Nós temos hoje 34 escolas cívico-militar. Acho que tem... A gente precisa, assim, reformular, coronel, e reforçar a participação da Polícia Militar ali dentro. Porque hoje não está tão efetiva a participação da Polícia Militar lá dentro. Né? A gente precisa que isso mude. Não, não. Hoje,
na escola cívico?
É porque, quando você
fala... De repente pode ter o pessoal da reserva, né?
Quando você fala de segurança pública, né, claro, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro... E, assim, nós temos vários amigos, da maioria hoje do Corpo de Bombeiro, que não passaram o tal do PTTD. E o bombeiro está segurando essa bronca sozinho. E precisa que, pelo menos, que seja misto, né, coronel?
Seja
o bombeiro, que seja a Polícia Militar, e que a gente realmente consiga fortalecer cada vez mais o projeto, que é um projeto vitorioso, né?
Vitorioso.
É vitorioso.
Você lembrou do bombeiro, né, Geraldo? O bombeiro é parceiro, Polícia Militar, bombeiro militar. Ele geralmente trabalha com a figura na escola, seria um bizu.
Exatamente, dois, irmão. Seria sensacional, assim. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Até mesmo nós perdemos isso de ter. Inclusive nas escolas públicas, a gente tinha dois policiais em toda a escola pública aqui do Distrito Federal. Com a falta de efetivo, foi tirando. Mas não temos mais polícia nas escolas. Aí você tem uma série de escolas por aí. Que o tráfico, meu irmão, corre solto. Desculpa, mas é a verdade.
É isso, né? É uma das perguntas que eu ia fazer.
Olha só, no contexto... Assim, diversas teorias da psicologia vão propor a gente pensar o seguinte, esse sujeito como produto do meio, né? Esse mundo em volta dele contribuindo para a sua constituição. E aí, quando eu penso nesse contexto da escola cívico-militar e olho para essas teorias, eu vou olhar o seguinte, tá... Qual é a realidade circundante que eu quero que o meu filho presencie, que ele faça parte? Se eu conheço a realidade da escola cívico-militar e conheço a realidade social que a gente vive na educação, e eu tenho a liberdade de fazer uma escolha de onde eu colocar meu filho, eu tenho essas duas possibilidades, me parece muito legítimo que a família tenha um poder de decisão sobre isso. Né? Me parece muito legítimo, entendendo que esse meio vai contribuir para a formação dessa personalidade, na medida em que eu estou também... Né, delegando a esse Estado que me ajude nesse processo de formação do meu filho. Então, eu olho a escola cívico-militar e quando eu faço esse paralelo com algumas teorias da psicologia, me parece muito, muito assertiva essa possibilidade de que a sociedade tenha isso como uma possibilidade.
É a liberdade de escolha.
Se a família não quer esse espaço, que seja legitimado para ela isso, numa boa.
E que ela tenha outro local para colocar o filho dela.
Né? Tranquilo, sem problema.
Eu entendo, eu sou a favor, tá? A situação do país hoje não tem como não ser a favor, né? Porque se a escola cívico-militar é importante por causa da segurança, disciplina e por outras coisas mais, é porque também o Estado está falhando. Se não tivesse falhando, não teria escola cívico-militar. Não teria toda. Mas a gente não pode só olhar com essa visão. A culpa do Estado. Não é tudo, é culpa do Estado. Tem lugares que existe escola cívico-militar no sul do país, que são cidades que não tem tanta violência assim. Mas traz uma outra visão, uma outra concepção de escola. Escola que faz integração com a comunidade, ensina disciplina, o respeito à bandeira, o respeito ao país.
Patriotismo.
Então, São várias maneiras da gente enxergar, inclusive a falha do Estado. Né? São várias maneiras da gente enxergar.
São lentes, né?
É, mas que as escolas cívico-militares hoje trazem um imenso benefício para a população, quem não enxerga isso e quem nega isso é porque está jogando contra o nosso país e contra nossas crianças. Porque eu já vi o resultado. É bom demais. É bom. É bom demais.
É verdade.
Né? Eu não, né?
Eu não consigo olhar e tirar essa questão da família, pô. Dos pais que olham para isso e se sentem bem, se sentem seguros nesse espaço. Então,
os pais têm depoimento que vê a mudança do filho, né? As escolas que transformam a escola civilizada, a responsabilidade do filho aumenta, a questão de família, de respeito aos pais, respeito aos docentes, aos professores. Ela muda tudo. A escola cívico militar realmente é uma escola, assim, um modelo de escola de gestão. Como o principal, a liberdade de escolha dos pais.
Verdade.
Eu quero meu filho na escola cívica militar? Eu coloco. Se não quiser, ela não vai ser, vai ser votado. Se não quiser que passe, não vai ser. Então, assim, a liberdade de escolha. Acho que no país, a liberdade é um dos preceitos fundamentais, né? As coisas fundamentais hoje na nossa nação é o povo ter liberdade de escolha em todos os quesitos. Liberdade.
E outra coisa, o ensino tem autonomia, o professor tem autonomia.
Tem.
O policial que está lá, o bombeiro não está intervindo em nada, só disciplina. Para não deixar o cara no corredor, para não deixar que ele agride o professor, para não deixar que ele faça besteira no corredor, né?
Galera, deixa eu te falar um negócio. Eu ficaria com essas três figuras maravilhosas aqui por mais 3-4 horas, porque o bate-papo está muito bom. Mas, infelizmente, eu não posso. Mas eles falaram uma coisa muito importante aqui, o poder de escolha. É esse poder de escolha que o Estado precisa oferecer para os nossos jovens, para que ele não caia na criminalidade, para que a gente não, né, que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade, né, com as pessoas, mais cuidado com as pessoas, oferecendo o quê? Esporte, cultura e educação, que é a única coisa que eu entendo como professor e jornalista e historiador que pode salvar esse país. Só a educação vai resolver o problema do Brasil, como resolveu problemas de grandes nações do planeta. E eu dou exemplo da Coreia do Sul, que até o final dos anos 80 era um país pobre e descobriu que a educação podia revolucionar o seu país. O país. Foi o que aconteceu. Hoje é uma das nações mais ricas do planeta, porque investiu em conhecimento. A gente precisa fazer isso. E isso também passa pela polícia militar saudável, tranquila, estruturada, né, reconhecida.
Professores valorizados.
Professor valorizado.
Exatamente.
Meu amigo Idovan, posso me despedir dos meus amigos? Você já está bravo comigo aí? Tem alguma mensagem que você queria ler? Não, né? Você não está querendo ler mensagem não, porque o tempo já
extrapolou. Tem só mais uma aqui, que é do Tenente Poliglota, está mandando um abraço a todos vocês aí.
Meu amigo querido, obrigado, Poliglota. Poliglota. Te amo, Poli.
Eu respondi a ele com uma figurinha do Vando, né? O cantor Vando, escrito assim, você é luz. Eu não sei se ele gostou.
É a estrela aí, Luá.
Eu te adoro, Poliglota, meu amigo querido.
Peraí, não.
Meu amigo, gosto demais do Poliglota, Tenente Poliglota. Meu amigo Moreno.
Muito obrigado.
Você é luz, cara. Luz, eu só ouço falar bem de você, cara.
Que bom, obrigado.
Você é um cara bacana, eu gosto de você.
Obrigado. Luciano Lima, obrigado.
Família, é uma família querida lá no Guará.
No Guará ali.
Tá
lá
no mesmo lugar.
Você nasci no Guará, na vida toda no Guará, né?
Seu pai tá...
Lá, meu pai, lá no na 40.
Na 40, né?
Na 40. É. Meu pai faz calçado ortopédico, sapateiro.
É, eu sei.
Minha mãe do lá.
É,
legal. Tá na parte total lá. Meu pai tá trabalhando lá até hoje.
Pré-candidato a deputado federal. Um ser humano muito bacana, né? Eu não tô aqui pedindo voto pra ele, porque não pode. Ele é um pré-candidato, mas é uma pessoa muito bacana. Eu gosto muito do Moreno. Como gosto também do meu amigo subtenente Geraldo, que já é tenente, Geraldo Alves. Pré-candidato a deputado distrital. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Moreno. Obrigado, Geraldo.
Eu agradeço. Muita gratidão de estar aqui.
Pessoa correta, muito boa.
Partilhando aqui desse momento aqui com vocês. Agradecer demais a Deus, aos meus irmãos de farda, a você por ter dado essa oportunidade. Né, que
verdade.
O programa Moreno, a gente está aqui junto, o Edson, que é um irmão.
Né, Moreno esquerdas. É vascaíno, cara.
Vascaíno, não acredito.
Não tô simpatia nenhum, não. Tô simpatia pelo Flamengo.
É isso aí,
Flamengo.
Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos aqui. Né, que Deus possa abençoar e proteger todos. E estamos aqui na luta, né? Estamos na luta.
Isso aí.
Bênção. Sou pré-candidato, deputado distrital, e vamos para frente. Obrigado.
Quero agradecer você a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Wilson. Tamo junto aí. Esse espaço. Obrigado, nosso amigo Edson Maia, né? Nosso pré-candidato a deputado distrital, pessoa fantástica, um cara que eu conheço há muitos anos na corporação.
Obrigado.
Um cara que ama a corporação, defende a nossa tropa sempre.
Muito correto.
Muito correto.
Correção,
Nós precisamos, a Polícia Militar tem que entender, pessoal, o seguinte, que nós temos que ter bons representantes. Né? Bons representantes. Precisa. Representantes que têm condições de estar lá, tem viabilidade de estar lá, que é o principal, né, Geraldo?
Também.
Está na nominata boa, está num partido que tem condições de você vencer. Isso que é importante, né? A eleição é matemática ali.
Verdade.
O jogo político é esse. E o Geraldo é uma pessoa fantástica, eu fico muito feliz aqui. Tenho certeza que o nosso pré-candidato a deputado distrital, o nosso subtenente Geraldo, ano que vem vai estar lá na Câmara Legislativa,
defendendo todas as nossas pautas aqui.
Com certeza, viu?
Vamos batalhar. Se for passar Maia ajudar...
Eu agradeço pelo espaço aí também.
Obrigado.
Muito bom estar aqui.
Obrigado, Maia.
Se eu puder deixar um recado pro pessoal aí, é o seguinte, gente, dentro do contexto de autocuidado, né? Olha para você, pô. Olha para sua vida. Isso. No que você puder fazer por você, faça. Não fica terceirizando uma responsabilidade. A instituição tem ruídos, tem coisas que precisam ser enfrentadas? Tem. Mas mais que a instituição, existe uma pessoa. Antes do Coronel Moreno, qual é o seu nome?
Eusilvan Matias Moreno Lima.
Primeiro nome é Eusilvan.
Eusilvan.
Antes do Coronel Moreno tem que ter o Eusilvan, pô. Geraldo. É, tem que ter. O Edson tem que vir antes. A pessoa tem que vir antes. Venha antes.
Como é que é o nome?
Eusilvan.
Né? Venha antes do coronel.
Eu estava enrolado, né? Porque é Moreno.
Facinho. Então fica esse pedido. Olha para você. Mesmo.
Perfeito,
Edson. Não terceiriza uma responsabilidade, mas também não abra mão de lutar por uma instituição melhor e cobrar dela o que ela também precisa fazer por você.
Verdade. Queria agradecer a todos vocês de coração. Está com a assessora aqui. Como é que esqueci o nome dela?
Obrigado, irmão. Valeu.
A videomaker, Amanda. O Andrei, coordenador geral.
Azevedo.
O chefe da segurança, Azevedo. Só estou falando que ele pediu para repetir, mano. Azevedo. Meu amigo Idolvan, te amo, velho. Obrigado.
Eu também, Luciano Limite, espero aqui na próxima quinta-feira,
tá? Desculpa não ler as mensagens. E é o seguinte, replica esse programa, tá certo? Manda pra todo mundo, que ele fica girando aí durante mais de uma semana. Um beijão pra vocês, na próxima quinta estarei aqui novamente a partir das 8 horas da noite com o podcast É Papo Firme, na Rádio Federal. Vambora, meu amigo. Valeu.
Muito bom, obrigado.
Fique com Deus, paz e bem, viva o Brasil!
Abençoe a todos.